agradecimento à empresa Diamantífero.
Protocolo. Artigo 1º. O Museu do Dundo, tutelado pelo Ministério da Cultura, passa a ser apoiado pela Indiama nas formas e ações constantes do protocolo, do presente protocolo, não se substituindo a... da cultura. A Indiama.
Daquele remate, há pouco eu vou tentar falar com o Bill Robson, uma equipa muito atrevida esta do União
de Leves. Na Rádio 5, você ganha o show.
Horas 51 minutos, intervalo nas Antas, jogam Futebol Clube do Porto e União de Lamas, jogo pontuável para a quinta eliminatória da Taça de Portugal em futebol. Ao intervalo, o placar acusa uma igualdade a zero bolas. Já é a estreia de um golano Quinzinho que tem se portado, digamos que de uma forma normal por uma partida de estreia. Vamos então aguardar pelos 45 minutos finais, enquanto isso um bocado mais de música aqui na 5.
Thank you.
A vitória do desporto.
Agora um minuto passa das 22 horas. Estamos em tempo de intervalo nas Antas. Jogam Futebol Clube do Porto e União de Lamas. 0-0 ao intervalo. O jogo é pontuável para a quinta eliminatória da Taça de Portugal em futebol. Em linha está o repórter ou o correspondente internacional Óscar Coelho para os comentários a esta primeira parte. Então viva, Óscar.
Olá, viva Mário, boa noite. De facto, conforme disseste, 00, de resto eu penso que vocês estão a transmitir o relato da Antena 1, que está a fazer a transmissão e a fazer a cobertura deste jogo, Porto 0, União de Lamas 0. Bom, o que importa para os meus amigos angolanos é falar de Quinhozinho, que quanto a mim teve um comportamento bastante razoável, se levarmos em consideração que é a primeira vez que está a jogar com os seus companheiros, se levarmos também em consideração, e não pode ser deixado de levar em consideração, que esta não é a melhor equipa do Futebol Clube do Porto, que é uma equipa de remendo, chamemos-lhe assim, e que, portanto, Quinhozinho está um pouco desamparado na frente, já que Rui Barros não joga, ou não tem jogado, pelo menos durante os 45 minutos, não tem jogado muito a apoiar este angolano, que pelo menos já mostrou durante a primeira parte que tem grandes potencialidades para o futebol de alta competição ou para o futebol profissional, nomeadamente em alguns pormenores, no sentido de desmarcação e no sentido de estar na grande área. Ele foi muito marcado, porque foi muito badalada a sua estreia hoje. Os jogadores da União de Lamas, o seu treinador, o antigo jogador do Porto e do Sporting, Jaime Pacheco, tiveram o cuidado de fazer uma marcação em cima. E Quinhozinho tem tido alguma dificuldade de se libertar dessa própria marcação. Mas mostra, pelo menos, que tem...
Hoje em Jerusalém, os libertados, entre os quais 400 elementos do movimento de resistência islâmica Hamas, já iniciaram a viagem de regresso à Cisjordânia, sua zona de origem. Até amanhã, estarão em liberdade um total de 1.200 prisioneiros, sendo os quais condenados à prisão perpétua por assassinato de colaboradores das forças de segurança israelitas. Está assim a ser cumprido mais um ponto do acordo concluído a 28 de setembro passado por Israel e a OLP sobre a extensão da autonomia palestiniana. Foi informativo às 22. Eu, Raul Danda, volto às 23.
Cetron. A segurança que você quer de uma geleira duradoura.
Cetron.
É nacional, barata e com assistência técnica garantida.
Cetron.
Um produto da Zoid Casa Holandesa, à venda na rua Major Canhangulo, número 30, Adolfo Pina, número 40 e também no Lobito. Passam 5 minutos das 10 da noite, uma vez mais, nosso muito boa noite. Esperamos que o nosso programa esteja a agradar, pelo menos este é o nosso objetivo. Estamos aqui para lhe proporcionar momentos agradáveis. Já falámos aqui da conferência sobre o tema Geração dos Anos 50, uma conferência inserida na mesa redonda sobre os 20 anos de literatura em Angola, cujo palestrante foi o escritor Jofre Rocha. Também já dissemos que o Museu Nacional do Dundo agora está a ser apoiado ou está sob tutela da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Indiama. Isto aconteceu no dia 8 de janeiro, Dia da Cultura Nacional. E para esta segunda hora e ainda da Lunda Norte, vamos ter aqui o secretário da Brigada Jovem de Literatura da Lunda Norte. Vamos saber o que se faz na Brigada Jovem de Literatura na Lunda Norte. Qual é o ponto de situação? Vão surgir ainda neste espaço também algumas informações soltas. E vai ficar a saber, entre outras coisas, que o piloto brasileiro Ayrton Senna já tem um lugar no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres. E que Tina Turner está já a preparar a sua próxima turnê. Hoje também é dia de falar de economia, sendo quarta-feira. A redação económica marca presença para o ABC da economia. Depois das 23, como sempre, palco aberto. Hoje a proposta é de Gilberto Júnior, música angolana. Vamos ouvir os Quiesos, Pedrito, entre outros nomes de realce da música angolana. Por agora, a música da nossa discoteca, selecionada pela Manuela Amaral. Thank you. através da leitura constante que se pode conceber os fenómenos naturais, sociais, histórico-económicos e do cotidiano. No seio da juventude, a prática da leitura e da convivência no mundo das artes, da poesia e da prosa afigura-se primordial, pois é nesta faixa etária que se deve torcer o pepino. Afinal, a leitura pode moldar e forjar o nosso subconsciente. É nesta perspectiva que em todo o país funcionam as Brigadas Jovens de Literatura. Na Lunda Norte, a Brigada Jovem de Literatura de Angola faz-se sentir, apesar de algumas dificuldades decorrentes da atual conjuntura socioeconómica, que não permite uma maior desenvoltura no seio dos literatos que sonham despontar no panorama artístico-literário. A redação cultural, através do seu repórter, esteve no Dundo e aí ouviu António Paquissa, que é o secretário provincial da Brigada Jovem de Literatura de Angola. António Paquissa traça o retrato dessa instituição.
A Brigada Jovem de Literatura de Lunda Norte está em funcionamento desde o ano de 1994, a 15 de junho. E prontos, nosso trabalho específico é recolher, conservar e emitir ou publicar, não é, os trabalhos da juventude escritora. Mas, infelizmente, nós não publicamos ainda, a partir do secretariado, qualquer obra literária.
Por quê?
Por questões de falta de apoio financeiro. Porque sabe-se que fazer literatura é um comércio. É preciso patrocínio, é preciso dinheiro para fazer livros. Porque, efetivamente, para se comprar o material didático é preciso dinheiro. E nós, por causa dessas questões, nunca não conseguimos até aqui emitir, a partir do nosso secretariado, algum trabalho literário, independentemente de termos outros problemas que não teriam afetado a missão, porque de facto existe guerra no país, o que nos de sobremaneira impossibilita a transição para alguns lugares.
Quantos membros tem a vossa brigada e qual tem sido a atividade desses membros, essencialmente?
Portanto, nós temos um número indeterminado de membros, porque nós admitimos escritores, amantes de literatura, até leitores. Portanto, as pessoas que querem filiar-se à brigada não têm que ter apenas a função de escritor. E são muitas pessoas que são adeptos à literatura. Pronto, o secretariado é composto por 6 pessoas, o secretário provincial, e o número é ilimitado. O nosso trabalho nesse preciso momento é criar o amor à literatura, o amor à leitura, não é? Para, portanto, permitir que os angolanos da Lunda Norte leiam as obras dos nossos escritores de renome, assim como da nova geração.
Tem biblioteca?
Nós, praticamente, nesse aspecto, dependemos da Direção da Cultura. E a Direção da Cultura tem uma biblioteca, não sei se o senhor jornalista teve a oportunidade de ver, na assinatura do protocolo. E, independentemente desta biblioteca, em Diama tem mais uma outra. E, de facto, é a partir dali que nós nos atualizamos.
Qual é o grau de participação dos filiados da Brigada Jovem de Literatura, província da Lunda Norte?
Nós temos apenas a participação da massa estudantil, porque é o único sítio onde nós podemos realizar nosso trabalho de mobilização. E nos faltou apenas realizar o trabalho idêntico nos setores de trabalhos. E as escolas, por exemplo, neste momento que estão de férias, a participação é muito, muito débil e apenas o secretariado que está a participar neste momento. É por isso que tiveram a oportunidade de acompanhar os elementos, os próprios escritores, a recitarem as poesias, porque as poesias que se recitaram são da autoria das próprias pessoas que recitaram. Enquanto devíamos ter uma massa estudantil para recitarem as poesias.
Então, em 95 terminou, estamos em 96. Que balanço pode fazer da atividade da Brigada Jovem de Literatura de Angola aqui na província da Lunda Norte durante o ano de 95?
O balanço é satisfatório em termos da recolha de obras literárias. Bom, pronto, recolher, não se explica, porque o nosso lema é recolher e publicar. Pronto, não vamos dizer que o balanço é 100%, mas eu posso dizer que é 50%, porque a parte da recolha é satisfatória e apenas nos falta a parte da publicidade, de publicação.
Portanto, vocês continuam a debater-se com problemas de patrocínios. Qual é o intercâmbio que vocês têm com as outras brigadas a nível do país? Talvez também com a Brigada Central na capital.
Em tempos, nós tivemos em Luanda o secretário da para-organização da nossa brigada, o senhor Gilberto Kivoy. Ele é o secretário, o subdiretor para a Direção da Juventude e Desportos. E ele fez os contatos possíveis, mas a Brigada de Literatura a nível nacional em Luanda orientou que nós tínhamos que preparar condições a partir daqui para se deslocar uma equipa de Luanda a fim de fiscalizarem os nossos trabalhos. E nós temos estado junto ao governo da província a realizar esforços no sentido de materializar este pensamento. Porque ao nível do empresariado nacional ou na província não temos tido correspondência, porque sabe-se que fazer literatura ou investir na literatura é um investimento em perigo, né? E pronto, esperamos que o governo da província corresponda ao nosso grito.
E mesmo assim, vocês têm perspectivas para o ano corrente? Quais são?
Evidentemente, a nossa perspectiva é continuar a realizar a recolha das obras literárias e também imprimir a dinâmica no sentido de contactar as entidades que estejam interessadas, não é, no patrocínio, para que nós possamos sair do impasse da não publicação das nossas obras.
Alguma mensagem deixa para os jovens amantes da literatura da província da Lunda Norte, da nação inteira, neste ano de 1996?
Bom, nós temos um programa na emissora provincial que fala da cultura. Nós temos sido insistentes em fazer menção à juventude, à nova geração, para que se crie um hábito, se crie um amor à literatura. E prontos, são mensagens regionais, são mensagens da província, já que aproveitamos a oportunidade de ter uma voz que vai atingir a nação inteira. Então nós apelamos que, prontos, estamos a gritar a falta de apoio e estamos ricos em termos de obras, e as pessoas ao nível do país que quiserem, que puderem nos dar o apoio, nós abraçamos, para que nós também publiquemos as nossas obras, porque afinal de contas a literatura constitui as pernas da cultura. E sem literatura não se publica a cultura, que é o segredo da nossa civilização. Luta dura, sempre que vida é uma luta renhida, cheia de luzes, amores e cores. Sempre que vida é uma luta renhida, cheia de pobreza, angústia e tristeza. Sempre que vida é uma luta renhida, cheia de saúde e prosperidade. Sempre que vida é uma luta renhida, cheia de mortes e óbitos. Sempre que vida é uma luta renhida, cheia de herdeiros e guerreiros, cheia de heranças e seguranças, sempre que vida é uma luta renhida, para herdar, prosseguir, vencer e conseguir, deixar para os vindouros, sempre que vida é uma luta renhida. O autor, António Paquista, membro da Brigada Jovem de Literatura.
António Paquista, secretário provincial da Brigada Jovem de Literatura na Lunda Norte, numa panorâmica sobre o organismo que dirige em 1995. Ele traçou-nos as perspectivas para o corrente ano e, no final, mostrou-nos os seus dotes na arte de fazer poesia. Para o Boa Noite Angola, este foi um trabalho da redação cultural assinado por Simão Manuel.
Candengue, zungulona, donzela, e agora estou pensando naquilo.
Já passou.
Continua com o programa Boa Noite Angola e agora para si algumas informações soltas. O novo ano trouxe consigo muitas novidades. Vejam, caros ouvintes, que apareceu um homem a pensar pelo mundo e até já dizem mesmo que ele vai pôr o mundo a arder. Chama-se Bruno Pique e tem um sonho, ver o mundo incendiado com 1 milhão de faróis por todo o globo a fim de se celebrar a entrada do milénio. Após 2 anos de trabalho, o plano já está delineado e foi recentemente apresentado à Comissão Organizadora do Milénio, a quem Pique solicitou o montante de 7 milhões de libras para coordenar as coisas no que toca à parte britânica. O autor pretende ainda que todas as capitais do mundo tenham um farol nacional e que este seja acendido ao soar à meia-noite de 31 de dezembro de 1999, devendo depois cada país arranjar mais alguns milhares de outros faróis suportados por pessoas particulares. Um espetáculo luminoso à volta do globo terrestre para ser visto do espaço, com possibilidade de ser fotografado por algum satélite que, a realizar-se, nos proporcionará uma passagem de ano mesmo inédita. Agora é só esperar que Pique tenha êxito na recolha de fundos da Comissão Organizadora do Milénio e consiga persuadir os governos a seguir o exemplo da Grã-Bretanha. Saiba agora que um poema de Mao Tse-tung, fundador da China, foi escrito num grão de arroz por um gravador da cidade de Shenyang, capital de Liaoning, segundo informações do jornal China Daily. O autor da miniatura, Li Tianan, de 53 anos de idade, operário de uma fábrica local, escreveu em 4 horas os 120 caracteres do poema intitulado Neve, de Mao Tse-tung, na minúscula superfície do grão de arroz. O referido poema foi escrito em 1935 por Mao Tse-tung, pouco depois de ter concluído a longa marcha. Já estivemos na Inglaterra e é para lá que vamos voltar depois de termos estado na China. De lá chegam-nos informações de que a atriz inglesa Jane Seymour, recentemente nacionalizada norte-americana, acaba de dar à luz a 2 gêmeos. Jane Seymour é mãe pela 3ª vez e John Stacey e Christopher Stephen nasceram com 2 kg e 300 gramas cada um no hospital de Los Angeles. Estamos agora no Brasil, onde vamos recordar Ayrton Senna. Ayrton Senna, um malogrado piloto brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1, já tem um lugar na maior atração turística de Londres, o Madame Tussauds. A escultura feita a partir de fotografias e dos dados cedidos pela Fundação Ayrton Senna é da autoria de Stan Mitchell e mostra-nos o famoso piloto de jeans e camisa de xadrez. Com os braços cruzados, Ayrton Senna surge numa postura familiar quando o piloto se encontrava nas boxes dos circuitos automobilísticos. Em reconhecimento do seu status, que o coloca entre as primeiras figuras do desporto mundial, Ayrton Senna pode ser visto no Grand Hall do Museu, ao lado dos membros da família real e de alguns maiores líderes mundiais. Ayrton Senna, no Museu de Cera, em Londres. Os ouvintes sabem qual é o novo hobby do herdeiro inglês? Pois é, só visto contado ninguém acredita. Não é que o príncipe Carlos, na sua luta para arrebatar a popularidade, resolveu dar mais um passo na consolidação da sua nova imagem. Provando isso, o príncipe Carlos foi ao centro de saúde Tower Hamlets, onde conheceu um grupo de bordadeiras asiáticas. E não hesitou em pegar na agulha e no bastidor, deu alguns pontinhos e mostrou que não gosta só de falar com árvores, como era do conhecimento público. Quem sabe se das mãos do herdeiro da coroa britânica não irão sair algumas obras de arte de bordar. E para finalizar, saiba que a famosíssima cantora Tina Turner já está a preparar a sua próxima turnê. Ninguém para esta senhora. Aos 55 anos, Tina Turner prepara-se para iniciar uma turnê pela Europa, para a qual quer levar uma série de cantores. Da sua vasta lista, constam já David Bowie, Bryan Adams e Mick Jagger. E vamos terminar com a música de Tina Turner.